Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao programa A Caminho da Regeneração. Nesta tarde, mais uma vez aqui com Samuel Gomes, para estudarmos o último livro que ele lançou pela editora do Dufour, A Redenção de um Exilado, de Degredado a Apóstolo. Samuel Gomes, ele tem conosco aqui já 3 livros publicados, além deste, e caso vocês queiram conhecer este trabalho muito interessante que já vem sendo estudado há muito tempo nos nossos programas, podem entrar no site da editora do Dufour, www.editoradufour.com.br. E aí, Samuel, tudo bem?
Tudo ótimo. Estamos aí para fazer as reflexões com os nossos ouvintes.
Muito bem. Eu gostaria de voltar aqui ao capítulo 7, que no último programa não deu para a gente interromper, né? E como nós estamos assim tentando contemplar os pontos mais importantes, nós vamos dar uma voltada aqui nesse capítulo para resgatar um pouco de pensamento aí.
Muito bem.
O tema desse capítulo é o projeto Adão, que eu gostaria que você assim resumidamente falasse um pouquinho para os nossos ouvintes do que se trata, para que eu possa já no final do capítulo do livro abordar as perguntas que eu tenho para você aqui.
O projeto Adão é o projeto em que o primeiro grupo de capelinos queriam reencarnar, que vieram de Capela caídos sob o campo da razão, e que eles iriam introduzir o desenvolvimento mais biológico e os princípios, né, fundamentados para o campo da razão. E são os espíritos que vieram mais tamponados, né, como está escrito na própria simbologia do livro lá de Gênesis, que fala que Adão tomou um sono profundo e foi aí que ele, né, emergiu no cenário do planeta Terra, organizado pelo Cristo planetário, que é Jesus. E esse primeiro grupo, então, foi o primeiro contato mais direto dos capelinos com os homens terrenos.
Muito bem. Já, digamos assim, no final dessa etapa, pelo que o autor espiritual Lucas nos traz aqui nesta obra, ele fala da formação dos planos espirituais já nos fins ou em meados dessas épocas. E é daí que nós vamos retomar as nossas reflexões. Ele comenta o seguinte: toda a formação dos planos espirituais é feita do fluido cósmico universal, em suas expressões diversas de movimento, estrutura e semimaterialização. À medida que os espíritos desencarnavam, uniam-se em grupos, naturalmente, e iam formando esses planos espirituais, assim como se organiza uma cidade que aos poucos se torna grande metrópole. Alguns laboratórios já haviam sido construídos com o auxílio dos espíritos técnicos, que ali operavam para favorecer o desenvolvimento. Porém, apesar de chamados de planos espirituais, esses laboratórios não possuem características comuns com os mais próximos da Terra, pois esses espíritos estão livres no movimento da vida universal. Pelo que eu entendi aqui, essa faixa onde os laboratórios do plano espiritual superior se instalavam, eles não poderiam ser considerados como níveis espirituais da Terra. É isso mesmo, Samuel?
Então, um nível espiritual da Terra muito superior, que seriam planos espirituais de uma condição de faixas elevadíssimas, já que os espíritos têm que também movimentar numa área restrita. Os planos mais próximos da Terra é que eles vão construir.
Qual que é a importância desses laboratórios, já num nível superior, naquela época ainda? Nós devemos estar falando aqui de uma época que pode variar de um bilhão de anos antes até 40, 50 mil anos antes de Cristo. Quer dizer, esses espíritos, pelo que a obra traz, já estavam na psicosfera da Terra desde a época do homem primitivo, aguardando um aprimoramento perispiritual e humano para o processo da encarnação. Agora,
imagina que existiam os laboratórios de formação do corpo físico. Essa equipe espiritual, botânicos espirituais, geólogos espirituais, eles já estavam trabalhando na Terra. Eles precisavam de um local específico para operar a formação do princípio inteligente, a agregação das moléculas. Então, esses espíritos é que são os acolhedores desses companheiros de capela. Então, já existia uma faixa de espírito operando no planeta Terra bem...
Bilhares.
Bilhares de antes, junto com Cristo, os arquitetos divinos. Eles fazem parte do planeta Terra não como exilado, mas eles são os técnicos de operação da formação planetária.
Então precederam os exilados e já estavam aqui. Então a importância deles é fundamental para que tudo ocorresse. Isso. Tanto no plano espiritual criado pelos exilados com o advento das encarnações sucessivas, quanto da atuação deles no plano físico.
Até porque eles também emergiram no planeta Terra de alguma forma ou de outra para cooperar com o planeta. Provavelmente.
Como a nível
Cristo,
de...
O Cristo veio. Imagina esses espíritos.
Ah, sim. Você está falando a nível de encarnação.
Isso.
Muito bem. Vieram como missionários.
Isso.
Muito bom.
Nada vem do...
Nada não
vem
é...
Vem do nada.
Do acaso. É. Né? Do descuido. Tudo muito...
Se eles não fazem parte diretamente do planeta Terra, eles cooperam com o planeta Terra. Eles devem viver em faixas... Eles têm direito de operar... movimentar em faixas de outros planetas e outros planos, mas também tem um compromisso de diretamente operar no planeta Terra.
Promover. É. Eu dei uma viajada aqui enquanto você falava. São os nossos extraterrestres atuais, Samuel?
É, provavelmente também? Eles também que são considerados extraterrestres, porque os próprios planos, as esferas espirituais que envolvem a Terra, é um planeta melhorado. É a Terra melhorada, mas é um planeta em relação a nós. É. Só que sutilmente... A sutilidade deles é caracterizada por um plano espiritual, mas é um planeta que rege num padrão vibratório com outros planetas, imagina. Então, o nosso lar, por exemplo, existem habitantes do nosso lar que não estão focados a nascer no planeta Terra. Eles vivem no nosso lar como habitantes do nosso lar, com anseio de ir para outros planetas ou planos superiores ao que eles se encontram.
E nesse caso eles estariam, digamos assim, desobrigados de ter que reencarnar na Terra para evoluir.
Isso, eles estão ali naquela faixa vibratória de um orbe de condições vibratórias diferentes da Terra, que tem um tantão de planetas da mesma faixa vibratória e que o universo ele não é regido só por uma condição. Quando a NASA, né, os centros de tiram foto do sistema do universo, eles estão tirando foto do universo material, que é uma expressão apenas vibratória da realidade de planetas que existem no universo. No dia que nós começarmos a observar que se existe um universo material, deve existir pelo menos no mínimo uns 7 universos paralelos a ele, quantos planetas devem existir e quantos mundos devem existir nessas condições?
Que a gente não registra ainda por falta de capacidade.
Então agora é 7 vezes mais o número no mínimo de planetas existentes fisicamente. O universo é muito mais amplo do que nós possamos imaginar.
Samuel, você comentou em uns programas atrás aí que o plano espiritual onde a mãe de Chico foi recolhida, né, reside lá, de lá se via a Terra ao longe.
Isso.
Parece que você fez até uma referência a um desses países, a um desses orbes do nosso sistema solar. Com isso, você estaria querendo comentar que as esferas espirituais que envolvem a Terra, elas ultrapassam a distância entre a Terra e os demais planetas do sistema?
Sim.
Não é aquela mentalidade que a gente construiu de que tem o núcleo, a Terra, o umbral bem pertinho, primeiro, segundo, terceiro, tudo aqui pertinho.
Quanto mais elevado o plano é, mais ele sofre distâncias...
Do núcleo material da Terra.
E pode até interagir com outros planos de outros planetas, porque nessa órbita de perspectiva, pode ser que uma esfera espiritual da Terra pode ser a esfera espiritual de Marte ou de Júpiter, já que já começa a circundar expressões muito mais amplas de distância... E que, vamos dizer assim, pode ser que... Aí eu já estou conjecturando o que vem na minha cabeça aqui.
Já são conjecturas.
Um terceiro plano espiritual da Terra pode ser o primeiro de Marte ou um de
Júpiter. Ou uma coisa parecida.
Isso. Um quinto plano espiritual para a Terra pode ser o segundo de Júpiter ou o primeiro de Júpiter. Porque aí começa a interagir os planos. Então, esses espíritos não estão tão presos só a uma expressão planetária. Eles podem ter uma... Tanto é que a mãe do Chico, um pouquinho que ela ficou lá, ela visitou Júpiter, Saturno, que é Júpiter, Marte e, eu acho que é Saturno. Três planetas do sistema solar, a mãe do Chico já visitou.
Ela não está presa mais. Daquela faixa espiritual que lhe cabia permanecer.
Isso. O primeiro que ela visitou, ela tinha um desejo, eu não sei se é Mercúrio, ela tinha desejo de conhecer. Na hora que ela pensou, já foi deslocada junto com o mentor para Mercúrio, e eles estiveram na psicosfera de Mercúrio. Aí o mentor falou com ela que aqui é o planeta que você quis conhecer. Ela estava debaixo da atmosfera, eles olharam para cima, olharam para baixo, e ela narra então o ambiente do planeta que ela estava lá, pela velocidade do pensamento.
Agora, interessante porque assim, é uma ideia bem recente essa abordagem dos planos espirituais da Terra, porque didaticamente o que a gente encontra para ilustrar esses sete níveis espirituais ao redor do orbe é como se daqui até ali na luz sete já estivessem por ali.
Isso aí.
E não interpenetrando com os demais planetas do nosso sistema. E talvez a gente pudesse dizer, Samuel, assim, estendendo um pouco mais essa reflexão, que ao invés de sete níveis, a gente poderia ter até mais, levando em consideração que nós estamos com oito ou nove planetas, digamos assim, no sistema. Isso. E que o nosso último poderia ser o primeiro do mais evoluído, alguma Isso. coisa assim.
Aí a coisa pode ser variada, porque...
Variada.
Né? Quantos planos? Isso aí é uma didática espiritual. Agora, essas faixas ela
de
pode
fato,
ir para
a gente
infinito.
Não sabe.
É.
Muito bom. Então vamos lá. Continuando aqui, vamos ver aqui a questão da construção desses planos espirituais. Apesar desse relato parecer simples e rápido, a execução desses projetos durou muitas eras. Com o auxílio dos técnicos espirituais e com o passar dos milênios, identificados com a realidade reencarnatória do planeta, já não havia tantos impactos e passamos a não lembrar o passado distante do outro orbe com tanta facilidade. Até porque era essencial nos sentirmos ambientados na nova realidade a que fomos chamados a viver. Essa questão de esquecer o passado, ela foi consequência ou foi uma imposição?
É um processo natural. Até para nós, em encarnações passadas, já se perde. Eu não tenho que ficar preso às famílias de 100 anos atrás, 200 anos atrás, que eu nem sei quem está convivendo comigo. O valor que nós damos às pessoas que estão do nosso lado, por exemplo, é tão intenso. Hoje você tem um filho, uma filha, né? Assim, a base de apego, de relação que nós temos com eles é tão forte que eu fico pensando nos espíritos que falam assim, eu sou da família, nem lembro.
Ninguém me
lembra.
Do lado de lá.
É.
Ela está aqui, é toda afobada aqui com esse filho dela e nós que estamos daqui, fomos filhos na primeira, segunda, terceira, para trás.
Agora, tudo isso é muito interessante porque eu preciso também, eles precisam desprender de mim como foco de
referência vínculo. Afetiva.
Nós precisamos construir novos campos de afetividade, então é para romper exatamente esse apego que nós temos em relação às pessoas. Então, os capelinos também deveriam fazer. Se isso acontece num plano de reencarnações, imagina numa perspectiva de encarnação interplanetária, que aí nós já estamos falando de reencarnação interplanetária, que eu posso dizer assim, eu posso ter um ciclo de reencarnação no planeta, posso ter um outro ciclo de reencarnações no planeta, outro ciclo de reencarnação em planeta, em que esses ciclos representam um processo reencarnatório interplanetário. Porque nós estamos falando numa gama de relatividade. Né? E em se tratando, um dia nós não vamos estar catalogados para um número de reencarnações planetárias. Talvez o tipo de medida que eles vão ter é: você teve quantas reencarnações interplanetárias? Aí você fala que você tem 100 reencarnações interplanetárias, isso quer dizer que cada conjunto desse são uma vasta gama de reencarnações num único planeta.
Mas isso não quer diretamente dizer que essas reencarnações foram promovidas por degredo, do tipo de capela para cá.
Não.
Eu posso passar por um processo de mudança.
Tanto de degredo quanto de crescimento. Aí é por necessidade de crescimento espiritual.
É, porque...
Só que quando você trata de um espírito que tem 1.000 reencarnações no planeta e um que tem 5 reencarnações interplanetárias, ele tem pelo menos 5 vezes mais
experiência do que aquele lá.
Do que aquele. Aí nós estamos falando
de um espírito mais velho.
Se você acha assim, esse espírito é velho, você não sabe aquele ali, meu amigo.
Você não sabe os outros que estão andando por aí. Já estão com muita estrada.
Tudo mostrando rodando. A nossa relatividade de valores, né? A gente se apega muito aos dados. Os dados, as experiências que os espíritos trazem são muito relativas.
A gente deveria prestar mais atenção nas palavras de Jesus, porque o Evangelho ele já nos dá dica dessas realidades que a gente, entre aspas, se surpreende com elas. Quando ele fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, isso já pressupõe uma atividade criativa de seres e orbes desde sempre. Então, aquela turma que foi criada lá naquela época, é claro que eles vão estar numa jornada muito à frente. O que não quer dizer que nós, no ponto em que nós estamos, estejamos atrás a nível de atrasados na evolução. Nós estamos vivendo o nosso processo no momento certo.
Isso aí, a questão é de tempo e espaço, de experiências, né? Muitas vezes o espírito é mais velho porque ele nasceu primeiro do que a gente, foi formado.
Foi criado antes, né?
Não dá.
A gente fica aqui olhando as estrelas com aquela inveja danada.
E as formigas olhando para nós com a mesma inveja.
Ou seja, não dá nem para entrar muito no mérito,
não,
né?
Que dia que essa formiga vai virar ser humano? Nós talvez, no dia que ela virou ser humano, nós somos arcanjo.
É verdade.
Nós somos seres, né? E vamos estar olhando aquela formiga pensar como ser humano, movimentar como ser humano. E nós sabemos tudo o que vai acontecer com ela, porque nós já passamos por aqui.
Percorremos a mesma estrada.
É.
Muito bom. Samuel, nós vamos então agora entrar no capítulo 8, que faz uma vinculação e complementação com a questão do Adão e o próximo projeto, e o tema é Adão e o projeto Eva. Então, nós já passamos pelo projeto Adão, vamos pegar aqui o projeto Eva. A apreensão ainda nos rondava, mas conquistamos maior firmeza diante do trabalho a realizar. Quanto mais disposição com os compromissos assumidos, maior era nosso anseio de paz e harmonia. Naqueles milhares de períodos de aprimoramentos biológicos dos corpos, íamos, aos poucos, atuando na estruturação genética e nas tessituras energéticas do espírito, edificando melhor padrão de humanização. E à medida que retornávamos aos planos espirituais, tínhamos maior noção de nossa condição espiritual, ampliando, aos poucos, nossas memórias e criando uma consciência mais desperta. No início da introdução dos grupos capelinos, as demarcações de tempo eram muito reduzidas com relação à contagem da Terra em função do grau de ignorância e falta de ciência nesse sentido. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu queria que você explicasse para a gente o que, que significa tessituras energéticas do espírito.
Tecido do espírito. Tessitura, que? Tecido, perispírito.
Perispírito.
Isso.
Então ele está se fazendo...
É aprimoramento do corpo físico e aprimoramento do perispírito.
Muito bem.
Né?
Ele fala que com o passar do tempo surgiu uma consciência mais desperta. Com relação a quê? A si mesmo, ao mundo?
Como eles foram tamponados, na medida que desencarnava e voltava no plano espiritual, o tamponamento era desfeito.
Sim.
Então... se eles estavam tamponados lá, eles voltavam com mais consciência. Só que não é consciência do passado espiritual, a consciência é livre. De que eles sabem mais do que aquela turma lá. E quando eles reencarnam de novo, já não reencarnam com tanto tamponamento quanto estava inicialmente.
Você diz respeito, então, a um resgate inconsciente do patrimônio intelectual.
Isso, intelectual. Mas uma consciência... Imagina você ter uma inteligência muito desenvolvida e você olha para o planeta, mas não sabe o que está acontecendo. Eu tenho padrões de potência, de inteligência, porque eu não volto como a reencarnação.
Eu não regrido.
Não, eu não faço regressão de memória, que eu era de capela, porque precisava adaptar-se. Mas se eu não volto que é o que eu era, mas eu tinha uma consciência de inteligência. Imagina uma pessoa inteligente no meio de uma pessoa sem saber por que ele é inteligente, olha para a turma e fala assim, a gente tem alguma coisa esquisita aqui.
Então, essa é a falta da consciência desperta.
Isso, aí à medida que eles retornam, imagina, eu reencarno tamponado, 95%. Me adapto quase com os homens primitivos. Mas eu desencarno, o homem primitivo desencarna, ele continua sendo primitivo. Eu desencarno, se eu paguei 95% de consciência, começa a vir para 85%, 75%. E cada vez que minha consciência fica mais livre, eu falo assim, gente,
que é isso aqui? Aí cai o véu da ignorância isso. E das diferenças entre os capelinos e os da Terra.
Isso, aí pode começar a vir as angústias, as ansiedades, os processos de nostalgia. Imagina quantos de nós tem nostalgia e fala assim, gente, eu tô com saudade de quê? Só que ninguém sabe de que eles também não. Né?
Isso é muito. A gente vê várias obras narrando que os egípcios eles olhavam as estrelas com um sentimento de muita melancolia e saudade.
Isso.
E foram um dos primeiros que voltaram, né?
Isso.
Muito bem. No início da introdução dos grutos capelinos, as demarcações de tempo eram muito reduzidas com relação à contagem da Terra, em função do grau de ignorância e falta da ciência nesse sentido. Como é que é isso aqui?
Imagina que não tinha tempo, já existia a Terra.
Não tinha tempo, como assim?
Eu não calculava, os homens primitivos não calculavam amanhã, tarde, uma hora, 10 horas.
Ah, tá.
Isso começou em algum momento. Como é que eu vou estabelecer que é o primeiro início de alguma coisa? Eles talvez começassem a sondar algum tipo de medida. Que é a medida correta? Não, para se chegar aos cálculos...
Que hoje a gente tem?
Eu não sei quem foi. Eu até aqui, eu não sei qual que foi a civilização que trouxe as medidas de tempo certinha, mas deve ter tido um ensaio, outro ensaio. Como é que nós calculamos os tempos nesse sentido? Então, a gente
nessa
fala de data. Como é que a gente fala quantos anos tinha?
É verdade.
Não tem como. Era cálculos... Quiméricos, né?
Quiméricos. Era muito ou é pouco?
Né? Até o próprio homem hoje pesa, estuda a idade da geológica,
do,
né?
Então, do carbono.
Aí começam a ajustar.
A ter acesso a essas informações.
Agora, imagina aquela turma lá pensando em tempo e espaço. Mesmo assim, alguns capelinos presos nessa área já deviam trazer coisas.
E acabaram por trazer, né?
Isso.
O sistema numérico, palavra
numérico,
e tudo mais.
De linguagem,
tudo.
Né?
Tudo. Muito bom. Samuel, nós estamos com 3 minutos aqui. Eu só queria perguntar para você uma outra coisa. Durante essa primeira etapa que a gente acabou de estudar no capítulo anterior do Adão, vieram só os espíritos que tiveram queda no campo da razão?
Os primeiros que iriam cooperar eram os que tiveram no campo da razão. Os espíritos, como eles vão desenvolvendo uma consciência mais clara, acordando, os espíritos que vieram da segunda projeto,
que nós vamos estudar
hoje. Isso, eles já vêm com um potencial de consciência superior. Tão superior que simbolicamente a serpente, que é a indução, eu vou tirar a serpente como fator espiritual inferior, que é o grupo de espíritos do terceiro projeto. Os pensamentos negativos do passado começam a influenciar o campo do sentimento desperto. Eu tenho a razão acordando, o sentimento aflora, mas junto com o sentimento vem o quê? Os impulsos
infelizes
do meu passado. Entrando em...
A parte serpentina.
Isso, porque se existir o grupo de espíritos indutores aqui, eles só são indutores porque nós também trazemos um material induzível aqui.
Para que o grupo evânico chegasse, o adâmico teve que vir para, digamos assim, dilatar a capacidade de consciência.
Isso. Como o grupo evânico caiu pelo sentimento, eles vieram, então o sentimento é uma porta extremamente profunda de desenvolvimento da consciência. Porque eu estou sentindo, eu passo a sentir. Eles estavam sabendo, raciocinando. A coisa é muito mais superficial do que o outro que chega sentindo. Só que quando eu sinto também, não é só coisa boa. Eu sinto tudo. Aí vem os impulsos de animalidade junto com a agregação de espíritos dessa natureza.
Muito bem. Samuel, nós vamos entrar direto no grupo evânico no próximo programa, ok?
Isso, desejando aos nossos companheiros aí muita paz no coração e até a próxima.
Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus.